Nós iniciamos hoje, né, uma rodada de conversas, de entrevistas a respeito do mês da consciência negra. A gente quer trazer aqui o assunto, né, racismo, conversar sobre isso com especialistas, estudantes, pessoas já doutores e mestres, a respeito desse assunto. Hoje o nosso papo é com a Maria Isabel Donabello Rico, doutoranda em educação, e Vanessa Rodrigues, psicanalista. As entrevistadas são coordenadoras do grupo de estudos Pensando Branquitude, criado em 2018. E entramos em contato com elas para começar a abordar, então, esse mês da consciência negra sob vários aspectos. Um deles é a participação da pessoa branca na luta antirracista. O primeiro questionamento feito à Maria Isabel é sobre o termo da branquitude em si. O que é, como explicar? Vamos ouvi-la para entender.
A branquitude foi criada e é mantida pelas pessoas brancas como num grande pacto pela manutenção do poder. Embora a gente só tenha começado a falar de branquitude com mais ênfase no Brasil a partir dos anos 2000, a branquitude ela começou a operar desde a época da colonização, quando os portugueses, colonizadores, viam o indígena e os negros como outros. E aí, a partir de nomear esses outros, é que os europeus nomearam a si mesmos como brancos, detentores de poder, de prestígio e vistos sempre como o ideal de ser humano. E esse pacto entre os brancos, a Maria Aparecida Silva Bento, uma das maiores estudiosas da temática, a precursora na atualidade sobre o tema no Brasil, após os anos 2000, nomeou como Pacto Narcísico da Branquitude, que é uma maneira das pessoas brancas se protegerem, manterem os seus privilégios. Esses privilégios, eles são encarados como mérito pelas pessoas brancas. Então, as pessoas brancas, nós, pessoas brancas, tendemos a considerar que se estamos em uma determinada posição de prestígio ou de vantagem social, é porque merecemos estar ali, não levando em consideração que herdamos um lugar de vantagem racial ao nascermos. A Lia Weiner-Schuckmann, que é outra estudiosa do tema, traz que os brancos são privilegiados com relação aos negros em todas as estruturas, em todas as camadas sociais. E ela mostra na tese dela de doutorado e no livro que saiu recentemente, Entre o Branco, Branquíssimo e o Encardido, que o branco sempre tem vantagem diante de uma pessoa negra que esteja na mesma situação que essa pessoa branca. No que o conceito de branquitude ajuda é justamente da gente finalmente estar pensando o branco nessa hierarquia racial, nessa sociedade estruturada pelo racismo. Porque até um tempo atrás, quando se falava nas questões raciais e em racismo, o pesquisador, que na maioria das vezes era branco, não olhava para o branco como um objeto de pesquisa, como afirma o Lourenço Cardoso, também um grande estudioso da temática. Sempre foi colocado em xeque, sempre foi problematizado e estudado o negro. E o branco passava quase desapercebido nessa relação onde nós somos os opressores. Branquitude é um conceito histórico, não é homogêneo, e se modifica de acordo com o tempo ou o contexto local ou global. Então, branquitude não tem um significado intrínseco, mas ela é sempre um lugar de privilégios, como afirma o professor Dr. Lourenço Cardoso. É uma posição de poder, um lugar confortável, onde o branco vê e define o outro e a si mesmo. A branquitude não é uma pessoa, um indivíduo ou um grupo de pessoas. A branquitude é um sistema. E dentro desse sistema, e esse sistema é sustentado e sustenta o racismo que tem estruturado na nossa sociedade. Cabe também destacar que a branquitude, ela é mantida também através do silêncio, também através do que não é dito, do que não é problematizado e do que nós brancos não tomamos como nosso. Quando a gente silencia diante das questões raciais, a gente está aceitando o que já está posto, a gente está colaborando para a manutenção do racismo na nossa sociedade. Então, se a gente quer realmente uma sociedade mais justa, mais humana e democrática, nós precisamos nos engajar realmente numa campanha, numa atitude, numa consciência antirracista. Porque, como diz a Sueli Carneiro, grande Sueli Carneiro, não há democracia numa sociedade racista.
E a importância, né, da consciência sobre a cor da pele, o fato de ser branco e a tentativa de compreender a estrutura que permite que o racismo aconteça. Vanessa Rodrigues explica.
Trabalhar a consciência da cor de pele, consciência, pressupõe um conhecimento sobre o assunto. E as pessoas brancas nem sempre têm consciência do seu lugar de privilégio. Nem sempre elas entendem que elas estão sobre os ombros de um projeto social, econômico, político desenhado para manutenção do racismo estrutural. Então, o que é necessário fazer para que essas estruturas elas se dissolvam e elas se reconheçam de uma outra forma? E que a gente possa entender o outro racializado, que no caso são as pessoas pretas, como iguais, como igualitários. Primeiro, é um passo importante de poder ouvir mais, entender mais, ouvir as pessoas negras. Faz o teste do pescoço, dá uma olhada nas pessoas que estão em volta. As pessoas brancas estão fazendo o quê? As pessoas pretas estão fazendo o quê? Por quê? Qual é o processo que implica essas funções sociais, econômicas e políticas dentro da nossa estrutura social? E mais importante que tudo isso, é preciso entender que a questão da racialização foi uma proposta imposta pelas pessoas brancas. Então é importante que as pessoas entendam que, enquanto branquitude, existe uma responsabilidade de entender o que ela significa no contexto brasileiro e fazer com que ela se dissolva. E essa dissolução, ela só vai vir de verdade a partir de um pensamento antirracista. Um pensamento que desracialize as pessoas negras, mas que ao mesmo tempo entenda a racialização das pessoas brancas.
Mas o que é racializar os brancos? É entender que a questão da raça não é uma construção biológica nem científica, mas sim uma construção social. E uma vez que todos nós consigamos nos entender dentro desse lugar de racializado, a gente vai entender que a forma de tratar e de lidar com essa questão está vinculada a construtos sociais que são dissolvíveis, né? Então, é importante, importantíssimo, entender que a questão racial passa por um olhar do branco a si mesmo como humano e não mais como neutro, e não mais como o ideário de perfeição que nos é colocado dentro de uma cultura, né, dentro da cultura brasileira, que é fundamentada no eurocentrismo, né, e nesse pensamento totalmente vinculado às ideias branquíssimas da Europa que nos foram subjugadas durante tanto tempo. É importante, gente, é importante sim pensar sobre isso. Existem muitas formas de estudo sobre essas questões e eu acho bastante interessante que a gente está num momento onde essas ideias, esses ideários estão todos explícitos na internet. Numa pesquisa rápida no Google, você vai encontrar muitas informações sobre as questões antirracistas. Ser antirracista é ser contra a diferença no sentido da dor do outro. As pessoas pretas não precisam da piedade das pessoas brancas. As pessoas pretas precisam que as pessoas brancas entendam que esse lugar de privilégio lhes foi dado a partir da dor do outro. E esse outro eram, esses outros eram pretos.
Tivemos aí essa conversa com a Maria Isabel Donabello Rico, doutoranda em Educação, e Vanessa Rodrigues, psicanalista. Vocês acompanharam, nós tivemos esse papo, nós conversamos com ela por WhatsApp, elas que são coordenadoras do grupo de estudos Pensando Branquitude, né, que foi criado em 2018, como eu disse, trazendo então esse aspecto da participação do branco nessa luta antirracista e também parte do estudo que elas estão fazendo também. No caso da Maria Isabel, por exemplo, ela é doutoranda em educação e aborda esse tema, a tese dela é sobre esse assunto, a gente que trouxe então esse primeiro bate-papo a respeito da consciência negra. Faremos isso mais vezes ao longo aqui desse mês de novembro. Nas outras semanas trazemos outros assuntos, outros temas a respeito da consciência negra.